No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Sexta-feira, 21 de abril de 2017. A data é histórica e um dia de festa na capital. Viva Brasília em seus 57 anos. E já que essa cidade é mulher, Viva Maria faz questão de buscar, nos olhos de Simone Magalhães, que é produtora e jornalista da nossa EBC, Empresa Brasil de Comunicação, a beleza dos traços do arquiteto e a leveza feminina das curvas dessa cidade-céu. Simone Magalhães comemora o aniversário dessa cidade com uma exposição no Espaço Cultural da nossa EBC. Diga lá, minha amiga.
Olá, Mara, é isso mesmo. Brasília tem vários ângulos, é ver a mesma cidade sob novos olhares, sair do cotidiano, pegar o carro, ir para a rua, fazer um pouco de turismo na cidade, o céu, esse céu ajuda muito a gente a fotografar, a cidade inspira o tempo todo. Então a gente se sente motivado, a gente quer mostrar Brasília sobre novas percepções. É uma sensação, é um instante incrível de compartilhar.
Agora, onde é que está a Brasília mulher?
Eu gosto muito da catedral, aquela nave mãe que é a catedral, com seus vitrais. Enfim, Brasília é múltipla, não só em seus monumentos, mas nas pessoas. Eu tenho fotos aqui com pessoas sentadas no banquinho, contemplando a natureza. Brasília é uma cidade-parque, tudo emana a natureza.
É verdade. E essa mulher na catedral se espelha através de um lindo vestido, que inclusive já foi até motivo de inspiração para a Cat BSB, que faz da personagem catedral a alegria da cidade, né?
Ela, inclusive, apareceu aqui animadíssima, tirou uma foto com a catedral e disse que vai postar lá na rede social dela. Vamos conferir, hein?
E a gente confere também essa sua exposição nas radios.ebc.com.br, né?
Obrigada, Mara. Obrigada a todos que estão na escuta. E Brasília é isso. É uma cidade que inspira, é uma cidade que abraça a gente tem vontade de ficar, de ver o Cerrado, de curtir, de admirar essa grande mãe.
Brasília.
Da Brasília de Juscelino ao Brasil de Tiradentes, neste 21 de abril, queremos também ouvir a escritora e historiadora Mary Del Priore sobre a verdadeira história de Joaquim José da Silva Xavier, herói e mártir da Inconfidência Mineira.
Olha, gente, para começar, nem mártir, nem levante popular. Hoje é sabido, os historiadores se debruçaram sobre o assunto várias vezes. Foi a reunião de ricos da elite da cidade de Vila Rica e arredores, Ouro Preto, contra o pagamento de impostos. Quer dizer, eram pessoas ricas que deviam dinheiro à coroa e que no momento da derrama simplesmente fugiram das suas obrigações. E Tiradentes também, que é sempre apresentado com aquela figura de cabelo comprido e barba, parecido com Jesus Cristo, não tinha nada disso, era um homem rico, ele explorava 43 jazidas de ouro, ele tinha vários sítios, um inclusive com 50 quilômetros, tinha escravos, tinha cabeça de gado, que no momento da prisão, ele pega um laranja, que era um sócio dele, que você vê que no Brasil essas coisas são antigas, e vai botar os seus bens em nome do sócio. Aliás, ele não é o único inconfidente a ter laranjas, mas temos outros inconfidentes que, para fugir ao fato de pagar as suas dívidas à coroa portuguesa, colocam também seus bens em nome de filhas, noras, genros e por aí vai. Lembro bem que não é um movimento popular, é um movimento de elite, eram pessoas ricas dessa região. A questão da abolição da escravidão não é nem considerada. Eles estavam inspirados, né, de certa maneira, na independência americana, a questão da república, e a ideia deles era ficar independente para poder fazer negócios como queriam.
Mas, Mary, a essa altura, a nossa audiência deve estar se perguntando, mas ele não era dentista?
Ele era, além de dentista, minerador, comerciante, e foi também membro dos Dragões, que era um batalhão que cobria aí a Serra da Mantiqueira, e a birra dele com os portugueses começa aí, porque ele prende um bandido famoso, Montanha, e os portugueses, as autoridades não reconhecem o mérito dessa prisão, e ele continuou o Feres quando ele queria um posto maior. Eu lembro também aos nossos ouvintes que dos degredados que foram para Moçambique, 3 morreram, mas os outros fizeram fortuna, casaram com mulheres ricas, se tornaram membros da burocracia da coroa na África. Alguns, inclusive, voltam para o Brasil a pedido de Dom João VI para prestar serviços aqui. Então, mal comparando com o que nós estamos vendo no Brasil hoje, são essas elites que botam seu dinheiro de lado, quer dizer, não tinha banco na Suíça na época, mas os caras já tinham seus laranjas, para depois, uma vez podendo, a justiça falhando, eles reaparecerem donos e senhores de todos os seus bens. Então, não vamos cair nesse engodo. O Tiradentes de barba comprida e cabeleira nunca existiu, isso é uma invenção do romantismo do século XIX. Preso, ficava de cabeça e barba raspada por causa do piolho, e nos batalhões dos Dragões também não se usava cabelo comprido nem barba.
E ele foi então, esquartejado? Ele foi esquartejado,
ele foi um criminoso rico que depois virou herói. E virou herói porque, isso é bom que se saiba, ele passa o século XIX completamente esquecido, mas os republicanos vão buscar lá atrás uma ideia de alguém que gritou República, República no século XVIII. Aliás, essa ideia, volta a dizer, estava bem espraiada por conta da independência americana, dos maçons aqui no Brasil, das ideias da Revolução Francesa. E é então o nosso primeiro presidente da República que vai instituir essa data como uma data de feriado. O Getúlio Vargas simplesmente abole esse feriado, que depois é recuperado pelo presidente Castelo Branco, que transforma então o Tiradentes em patrono da nação.
Com relação aos livros didáticos?
Pois é, os historiadores estão trabalhando muito, há várias teses que foram defendidas, a última do professor André Figueiredo Rodrigues da USP desmonta, né, toda a inconfidência. O professor Kenneth Maxwell, que é um grande americanista, também já havia dito, olha, isso aí é uma revolta de granfinos, de ricos, né, contra o poder da coroa portuguesa, eles queriam ter mais liberdade, queriam não pagar impostos. Então, isso tudo está sendo revisto e a gente espera que, do momento que o livro didático saia da mão do grupinho que comanda, porque isso aí é uma produção, uma fábrica de livros didáticos, e que outros autores possam dar a sua contribuição, essa história chegue também no banco escolar. Agora, é importante que filmes também façam jus a essa nova história e não fiquem corroborando para ideias antigas de um Tiradentes mitificado e endeusado e bonzinho e a favor dos pobres, porque nada disso é verdade.
Pois é, quando a gente quiser realmente saber a verdade dos fatos, a gente tem que pesquisar à luz dos estudos, das pesquisas e de Mary Del Priore, que em boa hora aqui está. E fica a sugestão, você que está de feriado hoje, aproveite para assistir Joaquim, para realmente conferir se o diretor do filme teve um olhar crítico como esse de Mary Del Priore.
E dos historiadores, sobretudo. Uma boa semana, bom feriado a todos.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.